música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Ouvintes, no Música em Pessoa de hoje eu converso com a pianista Karin Engel, doutoranda em práticas interpretativas no programa de pós-graduação em música da UFRGS. Ela fez sua graduação em piano aqui na universidade e depois complementou seus estudos na Europa com mestrados em performance de música contemporânea em Saarbrücken, na Alemanha, e em performance de música clássica para piano em Lucerna, na Suíça. Bom dia, Karin. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade, ao Música em Pessoa.
Bom dia, tudo bom, Ana Laura?
Karin, eu queria que tu começasse contando como é que iniciou a tua história com a música, né? Qual era o cenário da tua aproximação com o piano e que tipo de repertório estava no início dessa história, assim?
Bom, a minha história com a música começou, na verdade, pela família, porque a minha avó materna, né? Ela era alemã, ela é falecida recentemente, mas ela tocava piano de hobby mesmo, né? E ela trouxe essa tradição, assim, do piano na família da Alemanha, né? Então, ela era alemã e se mudou para o Brasil. E o irmão dela, que eu não cheguei a conhecer, que era alemão também, ele era organista de igreja na Alemanha. Então, assim, não sei, sempre teve essa tradição do piano. Tinha piano em casa, minha avó tocava de hobby, e minha mãe tocava de hobby, e aí eles nos colocaram, meus pais colocaram eu e meus irmãos, eu tenho dois irmãos, né, nós três, fomos então aprender piano, desde pequenininho, assim, com 6, 7 anos. Então era uma coisa bem natural pra mim, porque todo mundo tocava em casa, né, e aí eu tocava com meus irmãos, e sempre gostei muito, e era, no início era o repertório de criança mesmo, né, eu comecei até pelo método Suzuki. E a minha primeira escola foi no Tio Zequinha, onde eu comecei a estudar piano. E depois eu passei para professores particulares e aí foi desenvolvendo o repertório. Teve músicas brasileiras, estudos, mais música clássica mesmo, assim. Eu comecei com a música clássica, Bach, e assim foi indo. Então, esse foi o começo.
Bem, Karin, me conta como é que foi esse período inicial da tua formação superior, digamos, aqui na universidade, a graduação, e um pouco dessa trajetória, como é que tu foste optando por prosseguir a tua formação na Europa e agora retornando para Porto Alegre. O que norteou essas tuas escolhas, assim, na tua formação?
Pois é, o início foi, como eu disse, era uma coisa assim, o piano eu fui levando sempre comigo, né, no colégio, e aí lá numa determinada idade, quando eu já estava indo pro fim da escola com 15 anos, eu me lembro que eu sempre pensei que eu fosse fazer direito, porque minha mãe era formada em direito e eu gostava, assim, achava que ia ser uma coisa que eu poderia ser boa e que eu ia gostar de fazer. Mas aí eu comecei a ver que eu estava realmente, assim, me encarnando, digamos assim, no piano. Eu queria evoluir sempre, queria tocar mais e coisas mais difíceis e tá, assim, me expressando. Comecei a perceber que eu me expressava pela música, eu me lembro bem disso, assim. Tinha uma música que eu me apresentei numa apresentação que teve em Gramado, assim, da minha professora particular, da Cintia Gaia. E eu me lembro que eu me apresentei e eu senti naquele momento que eu tava comunicando uma coisa mesmo, uma emoção, um sentimento meu. E eu pensei, bah, como é legal isso, né? E aí, eu não sei, eu comecei a me fascinar e eu pensei, bah, eu não me imagino sem fazer música, assim, sabe? Sem tocar piano e pelo contrário, eu quero só fazer isso, né? E aí eu decidi estudar música. E aí eu entrei, fiz a prova, a Cíntia me preparou, né? E, inclusive, eu estive aqui, nesse momento de preparação, eu estive aqui na rádio da universidade, fui entrevistada pelo Flávio Oliveira. Eu me lembro que eu toquei, na ocasião, A Valsa da Dor, de Vila Lobos, que é uma peça que eu toquei na prova e que me acompanhou, assim, a vida inteira. Eu gosto muito dessa peça. E aí, eu fiz a prova, a paciente me preparou e passei, deu tudo certo. E aí, eu comecei a estudar e fui cada vez me dedicando mais e gostando. E aí, logo no início, assim, da faculdade, assim, no meio, início, meio, eu queria juntar esse meu lado, que eu tenho um lado da família alemão, né? E eu já estava muito interessada, eu fazia aula de alemão, e eu estava interessada, muito interessada na cultura alemã. E eu sabia que tinha tudo a ver com a cultura da música clássica também, né? Que seria legal para me aprimorar, né, no piano. E aí eu já tava muito com muita vontade mesmo de estudar fora e de ter essa experiência fora do país, né? E aí eu queria muito a Alemanha, foi a minha escolha, assim. E aí quando eu me formei aqui
Na
na
graduação, tu
graduação
foste aluna
do Ney,
professor
professor
Ney
Ney
Felco.
Fiolkoff, foi muito bom, foi uma fase muito legal, aprendi muito. Toquei muita coisa, fiz bastante repertório e fui me aprimorando, né? Enfim, me dedicando à parte técnica, interpretativa. E aí eu me preparei, assim, eu fiz o meu recital final, já em vista, assim, de que eu ia para Alemanha para tentar lá fazer um mestrado ou seguir estudando, né? E foi o que eu fiz. Aí eu fui, assim, meio na cara e na coragem mesmo, assim. Eu me lembro, inclusive, que eu não sabia como é que eu ia fazer com bolsa e tudo, né? Eu fui, assim, para tentar mesmo lá, ver se eu conseguia uma bolsa. E aí, chegando lá, como eu já estava também trabalhando com música contemporânea, já estava tocando peças mais modernas, assim, contemporâneas também aqui, já aqui em Porto Alegre, eu queria, na verdade, também ir para esse lado lá, queria já me especializar um pouco nisso, né? E foi aí que eu encontrei o curso que eu fiz de mestrado em Saarbrücken, que é uma cidade na fronteira com a França, na Alemanha. E lá encontrei um professor, um orientador. E aí eu fui me aprimorar só no repertório de música contemporânea mesmo. Fiquei 2 anos, na verdade 3 anos eu fiquei no total, na Alemanha, né? E nessa época eu toquei basicamente só realmente música moderna e contemporânea. E foi um período bem fértil, assim, de aprendizagem e experiência nessa área, né?
Compositores alemães.
E bem variado, porque a Alemanha, ela na parte da música, ela tem muita gente de tudo que é lugar, né? As pessoas de vários lugares do mundo vão para lá, né, estudar. Então, por exemplo, uma compositora que eu trabalhei era coreana, né? Um outro era chileno, que a gente trabalhou juntos. Um alemão também, tinha um alemão. Então foi bem variado, assim, eram nacionalidades diferentes, assim, distintas. E repertório também, digamos, clássico dos modernos, né, assim, né, eu toquei também da Neue Musik, eles chamam lá de Neue Musik, música nova, né. Então toquei Stockhausen também, toquei de americano, toquei George Crumb, Elliot Carter, foi bem, bem variado, assim, montei um repertório, Lachenmann. Isso foi até depois, aí, depois que eu fui para a Suíça, né? E aí,
Sim, depois da Alemanha tu fizeste outro mestrado.
fiz outro mestrado, porque eu tinha pensado assim, eu queria fazer um doutorado, mas aí eu descobri que lá na Europa era difícil achar um doutorado em práticas, um doutorado em performance. Eu estava procurando e não estava encontrando. E aí, como eu queria seguir, eu ainda não sentia que era o momento de voltar, eu queria seguir estudando, né? Meio assim, não por coincidência, eu fui participar de um festival na Suíça, né, em Lucerna. Uma cidade linda, assim, que eu vi o flyer e achei lindo, e vou participar desse festival de música. E aí eu encontrei um professor alemão lá, que ele é integrante de um ensemble, Ascolta, se chama, de música contemporânea, e ele me ouviu, eu levei um repertório que eu tocava na época, eu acho que tinha o Carter, e eu tava tocando John Cage, as sonatas interludes, né, para piano preparado. E eu levei, né? E aí eu toquei para ele. Ah, toquei Maurice Kagan também, que eu tava tocando na época. E ele achou super legal, e eu achei ele super legal, assim, a gente se entendeu bem. E eu comentei com ele, falei, eu tô na dúvida, eu tô pensando em fazer doutorado, eu tô pensando talvez ir para os Estados Unidos fazer doutorado. E ele disse para mim, não, mas se tu for para os Estados Unidos, tua vida vai mudar completamente, tu já tá aqui na Europa, se tu quer continuar na Europa, enfim, fica por aqui que, né, aqui os países são todos vizinhos, tu faz os teus contatos aqui, tu consegue, né. Ele não me aconselhou deixar a Europa, assim, né? Ele achava melhor eu seguir, enfim, ele estava interessado também que eu estudasse lá, né. E aí eu falei, eu quero seguir estudando mesmo e vou vir para cá. Aí quando eu terminei lá, eu já engatei direto o segundo mestrado, esse que eu fiz lá. E aí foi um mix. Eu fiz música contemporânea, segui fazendo também, tive umas experiências legais, mas eu voltei a tocar um repertório mais clássico, digamos assim, né? Voltei a tocar outras coisas, Schumann, Ravel, enfim, coisas que
Gente,
eu tinha
tem,
deixado um
acho que,
pouco.
pouca notícia aqui, assim, da cena musical na Suíça. Não tem muita ideia
É, nem
como
eu
é.
sabia, pois é, eu também, quando eu tava na Alemanha, não sabia muito como era, né? Eu fui ver, porque é um país muito pequenininho, né? Mas é um país que tem muita coisa, principalmente nessa área também, de música contemporânea. Tem bastante coisa acontecendo, é bem conhecido, assim. Porque também é um lugar que vem gente de tudo que é lugar, né? Assim, do mundo. Então, foi para mim também uma coisa bem nova, assim, que eu também não conhecia, mas vale a pena conhecer, assim, tem coisas bem legais lá também. Muitas pessoas se encontram ali para os festivais, tem festivais conhecidos, né? O de Lucerna é bem conhecido, Festival de Lucerna, que vem artistas muito conhecidos do mundo todo tocar, né? Enfim. Então, foi um período bem, bem legal mesmo.
Thank you.
Ouvimos Ondine, primeiro movimento do ciclo para piano Gaspard de la Nuit, de Maurice Ravel, na interpretação da pianista Karin Engel, que é a nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa na Rádio da Universidade.
Bem, Karin, e agora tu é aluna de doutorado em práticas interpretativas aqui no programa de pós-graduação em Música da UFRGS. Uhum. Conta desse teu retorno, né? E dessa...
Pois é, o retorno foi difícil, porque eu tava muito na dúvida, assim. Eu já tava 6 anos na Europa, né? E aí eu comecei a sentir, depois eu passei num, digamos, concurso, né? Foi um concurso em 2 escolas, eu dava aula já na Suíça, né? Eu já tinha um emprego fixo, assim. E tava já, assim, pronta, digamos, pra ficar por lá, né? E aí aconteceram algumas coisas familiares também aqui, que a minha mãe faleceu nesse meio tempo. E são coisas que me fizeram refletir sobre a vida, digamos assim, o que eu queria pra mim, né? Se eu queria realmente ficar lá, construir minha carreira lá, ou se eu queria voltar, ficar mais perto da família, enfim. E aí, porque eu já tava me distanciando bastante daqui, né? Porque com o tempo, eu vinha realmente por um tempinho curto e voltava, né? E o clima já estava me incomodando muito, porque eu nunca pensei nisso, mas realmente depois de um tempo, assim, principalmente a Suíça, onde eu estava, era muito escuro, muito frio, e aquilo ali foi me abalando com o tempo, né? E aí eu fiquei refletindo e tive uma crise grande, assim, porque eu tive que abrir mão do meu trabalho e tudo, né, para vir aqui, inicialmente incerto, o que eu ia fazer aqui. Mas eu sentia que era o certo a fazer. Então, depois de pensar muito, 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 eu resolvi pedir demissão lá e resolvi voltar pra cá pra tentar reconstruir aqui, enfim, minha carreira aos pouquinhos e seguir estudando também, né?
Então, ficar mais perto da família.
Da família. É retomar um pouco o meu lado aqui, assim, no Brasil, né? Que eu sentia falta também. Uma coisa que me fez sentir falta, assim, daqui também. Então foi isso, não foi fácil, né, me adaptar, tô me readaptando, agora faz 2 anos que eu voltei.
Bem, e o teu doutorado, tu tem uma parte de pesquisa, uma parte de estudo prático, uhum. Assim, conta um pouco da tua, de como tem sido esses 2 anos de doutorado aqui na UFRGS.
Sim, tem sido super legal, assim, eu tenho duas orientadoras ótimas, que é a professora Cristina Caparelli Gerling e a professora Catarina Domenici. E a Cristina, ela me recebeu muito bem aqui de volta, né? E ela me incentivou, inclusive, a fazer o doutorado, né? E eu tenho tido aulas com ela de piano, preparei esses 2 recitais que eu já dei de doutorado, né? Que foram muito, muito legais para mim. E é um trabalho bem intenso, sim, pianístico, né? E com a professora Catarina também estou trabalhando agora e iniciando mais intensamente a parte de pesquisa, né? Que tem a ver com esse meu lado mais de música contemporânea e de processos criativos com teatro, aliando teatro, né?
Porque a Catarina tem pesquisa de colaboração intérprete.
Exatamente. Compositor. Então tem tudo a ver com o que me interessa também, assim, né? Com o que eu gosto. Então eu me identifico bastante com ela, assim, nesse sentido, com a linha de pesquisa dela, gosto bastante, li coisas, artigos dela e tudo isso, gostei muito. Então, assim, ela pra mim tá sendo uma referência, assim, também aqui de seguir pesquisando e de trabalhar nessa parte, né, de pesquisa criativa mesmo, né. Então, é isso que tá agora acontecendo no doutorado.
Uhum. E, Karin, como intérprete, tu tens esse interesse especial por música contemporânea e aí passas a estudar essa colaboração com os compositores.
Uhum.
Quais são as questões que estão envolvidas no teu trabalho como intérprete e dessa música, né, nessa relação com os compositores? Quais são os desafios também de fazer esse repertório de colaborar com compositores?
Então, agora justamente a questão é como criar, de certa forma, conjuntamente, assim, né? Então, o meu processo agora é esse, assim, de os dois lados, eu como intérprete e o compositor, poderem não ter uma relação de hierarquia, mas poderem dialogar e criar conjuntamente. Então, nesse processo que eu tô agora envolvida, né?
tem justamente essa questão de muito improviso, né? Eu improvisando, o compositor sugerindo e a gente criando algo conjuntamente, né? Então, eu acho que é essa busca do diálogo mesmo, assim, né? E agora, também, conjuntamente com um ator, que era uma coisa que eu tinha muita vontade, que é o que eu estou fazendo agora, nós três, trabalhando com um texto também, a gente está criando algo coletivamente, né? Assim... Então, é bem desafiador, né? Não é porque tu não tem um molde ali que tu vai seguir. É uma coisa que é muito diferente do estilo de, por exemplo, para mim, preparar um repertório, um recital, né? Que eu já sei mais ou menos como seguir, assim, já tenho, né, o meu modo de trabalhar. Esse não, é um desafio mesmo, assim, né? E é uma coisa mais criativa nesse sentido de criar algo novo, né? Então, é uma coisa que realmente me instiga e que tá agora num processo inicial, assim, né?
O que é especificamente que te atrai nessa relação cênica com a música? Assim?
Pois é que é um lado meu que eu sempre deixei um pouco de lado, mas que eu gosto bastante. Inclusive, na Suíça, eu fiz um curso de teatro, né, um workshop. Já tinha feito um na Inglaterra também, em Londres, um curso assim, curto de fim de semana. E já tinha feito aqui também um pouco de teatro. E já trabalhei aqui também com dança, teatro, com teatro coreográfico, né? Num espetáculo que se chamou Mulheres Insones, e com Décio Antunes, né, como diretor. E foi muito legal essa experiência. Eu tinha, na época, 19 anos. Foi durante a graduação, né? E aí foi aquilo ali, foi meio que, assim, caiu como uma luva. Eu adorei, porque eu já gostava muito de teatro. E para mim, esse trabalho com um ator, trabalhar a cena, justamente alia duas coisas que eu gosto muito, que é a música e o teatro. E eu tenho essa vontade cada vez mais de poder aliar esses dois lados meus, assim, e duas coisas que eu gosto, né? Então, isso é uma coisa que eu quero cada vez mais me dedicar, né? Dedicar a isso.
E é interessante, porque pelo menos como ouvinte, espectadora, assim, não é algo que eu costume perceber na tradição, assim, dos pianistas da música clássica, esse trabalho do espaço cênico, assim, né, do que é ocupar um palco, assim.
Exatamente.
Não faz muito parte da formação.
Não,
assim, né?
Não faz, por isso que eu sempre busquei fora mesmo, assim, fora, digo, em outros meios, assim, né. E por isso que eu me identifico com a Catarina, né, Domenech, também, porque ela também tem um olhar para isso, se preocupa com isso, e que é a minha orientadora, né? Então, e eu também sempre me interessou muito essa parte cênica, assim, da performance, né? E das possibilidades mesmo, né? Então, por isso que é uma coisa que realmente tem que ir atrás, né? Não é dada, assim, né?
Bem, então tem um trabalho que está por vir, né?
Exatamente, está assim, florescendo aí.
É dentro da academia que ele tem
E não é, tem a ver. Eu estou juntando os dois lados. Ele está sendo trabalhado fora da academia, foi algo que surgiu fora, mas que caiu como uma luva também, assim, que tinha tudo a ver com o meu, já com o meu projeto de doutorado, de pesquisa. Então, eu estou aliando. Aliando a academia, a minha pesquisa, com essa parte prática mesmo.
Então, é tu, o ator é?
É um ator, que se chama Marcos Contreras. E
sim, um ator aqui de
Porto
Alegre.
E um compositor aqui de Porto Alegre também, que trabalha bastante com trilha.
Que se chama?
Ricardo Pavão. E o diretor que está nos coordenando, assim, é o Décio Antunes. Então, a gente está agora num processo de pesquisa, de um... É um espetáculo que está por vir.
De repente, para ano que vem.
Em formatos diferentes, sim. Uhum.
Essa é a ideia.
Tá quase, já está quase tudo certo, assim. A gente está ainda buscando alguns patrocínios, mas a gente já está num processo, já faz alguns meses de ensaio. Uhum, então...
Fiquei curiosa.
Aguardem que está por vir.
Thank you.
Ouvimos a Toccata Opus 137, do compositor brasileiro Amaral Vieira, na interpretação da pianista Karin Engel, nossa convidada de hoje, aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade.
Tu falaste desse interesse especial pela música contemporânea. Quais são as características, assim, é essa novidade, é esse desafio, assim, de enfrentar? O que que te atrai nesse repertório?
Eu acho que tu falou bem, o desafio, acho que tem isso mesmo, de novas linguagens, né, desconhecidas inicialmente, realmente desafiador. Expandir também, assim, buscar o novo, buscar o diferente, né, outras sonoridades, outras organizações sonoras. E eu acho que foi isso que me instigou, o novo mesmo, o desafio, acho que sim.
Porque justo essa música é, talvez, aqui, ao longo dos últimos tempos, mais se distanciou do público, assim.
É verdade.
Tu fala dessa comunicação, dessa necessidade, me parece, assim, uma necessidade de se comunicar, assim.
É verdade. É, e de torná-la, talvez, comunicável, né? Ou não, mas de poder estar comunicando. É, e tá como intérprete também, tá transmitindo essa música, que às vezes não é muito tocada também, né? Muito ouvida, né? Sei lá, eu acho muito, muito importante, assim, também, né? Tá divulgando, apesar de que, claro, às vezes ela é bastante difícil, né? Claro, por ser nova, por ser diferente, pelas pessoas também não terem tanto contato, né? Então, ela não é sempre fácil, assim, de ser ouvida. E na Europa também, tem os meios, assim, que as pessoas cultivam, gostam muito, mas realmente é um pouco mais fechado, né? É menor, claro, do que outros tipos de música, né?
Pois é, Karin, tu, depois de transitar pela Europa, retornando para o Brasil, eu queria que tu falasse um pouco, assim, de como tu avalia esse campo da música de concerto nesse momento, assim, não só da música contemporânea, esse repertório que tu te dedica especialmente, mas de uma maneira mais geral. E a gente falou também do afastamento desse repertório em relação ao público, e é uma questão desse campo hoje, essa reaproximação com o público, assim, e alcance de novos públicos. Eu queria que tu falasse como é que tu percebe, se tu enxerga possibilidades de transformação, assim, que coisas tu entende que poderiam ser transformadas, assim, ou que é necessário transformar.
Pois é, eu acho que dentro desse meu contexto, eu vejo que, para mim, é justamente essas formas de diálogo mesmo, de comunicação, de estar se comunicando com o público de formas diferentes, de poder transformar mesmo, de poder mudar coisas que são feitas sempre de um jeito. Por exemplo, a minha pesquisa no doutorado tem a ver com uma mudança de formato de recital de piano. Então, porque isso é uma coisa que às vezes me incomodava, assim, de ter um formato já muito rígido, todo um ritual, né? Que era bonito também, claro, mas que poderia ser diferente, né? Então, eu acho que é isso que eu vejo, e eu não vejo só por mim, eu vejo colegas também, outras pessoas, que quando eu comento isso, acham super interessante, legal, e também, ou que já estavam pensando isso e estão fazendo isso. Então, eu acho que não é uma coisa só minha, tem muitas pessoas interessadas também, e eu acredito, espero, o público também, ouvinte interessado em ver alguma novidade, alguma coisa diferente, e de aliada à música clássica e música contemporânea. Então, eu acho que eu me vejo dentro desse contexto, assim, de poder talvez conseguir, pelo menos tentar criar um formato diferente, né? Então, acho que é isso.
Karin, para encerrar, eu queria saber, assim, projetos futuros ou desejos mesmo, assim, amplos, não sei, coisas que tu tenha esse desejo de realizar com a música, assim,
ainda. Ah, eu acho que tem muitos, assim, eu tenho um desejo ainda de tocar com orquestra, por exemplo, seria uma coisa que eu gostaria de ter essa experiência.
Tu nunca tocaste?
Não, com orquestra nunca toquei. Queria muito tocar, assim, nunca tive oportunidade. E esses que já estão se realizando, né, que são sonhos muito antigos até já, de seguir, que eu já tinha feito, como eu comentei, desse espetáculo do Mulheres Insônias, e tive algumas outras experiências no exterior também, teatrais, mas de me intensificar mais ainda nisso, poder trabalhar bastante com teatro nessa parte cênica. Isso já está se realizando, assim, então eu acho que, como eu comentei, são dois lados meus, né? Esse lado mais experimental, assim, mas eu tenho esse lado também mais, digamos, tradicional, clássico, assim, que eu cultivo e gosto bastante de dar recitais, enfim. E como eu comentei também com a orquestra, é uma coisa que eu acho que um dia ainda possa acontecer e também seria legal. Então, acho que são esses os meus desejos.
E essa futuro. Formação de pós-graduação subentende muitas vezes um interesse de prosseguir uma carreira acadêmica, assim, passa também?
Passa, então. Passa, com certeza, com certeza. Ainda mais no cenário, assim, atual, no cenário da música aqui no Brasil, né? É uma alternativa bem importante, válida de profissão, né, para nós, e de estar no meio também, se comunicando com os pares, né? Então, eu acho que... E de estar pesquisando, de estar aprendendo sempre. Então, passa com certeza também pela minha cabeça e meu desejo de fazer concurso, enfim, de poder depois estar trabalhando, seguir trabalhando nisso e dando aula também, né? Então, acho que sim.
Muito bem, Karen, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer enorme te conhecer e conhecer mais do teu trabalho, da tua trajetória, sucesso então nesses projetos.
Obrigada, eu agradeço o convite também, foi muito legal, obrigada Ana Laura.
Antes de encerrar, a gente fica agora com a terceira peça que a Karen trouxe, Reflection para piano, da compositora coreana Hae Jun. Thank you. Ouvimos Reflection, da compositora coreana Hae Jun, na interpretação da pianista Karin Engel, que foi a nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa. O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa teve produção e apresentação de Ana Laura Freitas, com colaboração de Ana Diolo. Na técnica, Luiz Fogassi. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080m ou pelo site radio.urgs.br.